Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita, muita chacota. Bom dia, boa tarde, boa noite, menos para você que, no caso, tem codinome de bicicleta. Assim, a gente nem quer falar muito sobre esse assunto, mas a gente achou que valeria a pena, já que somos um podcast, a gente fala o tempo todo nas nossas redes sociais, não tem tanta gente assim seguindo a gente nas nossas redes sociais, mas a gente, toda vez que alguma merda que este imbecil que atende pelo nome de Monark falava enquanto apresentava o podcast Flow, toda vez que uma merda que falava viralizava, a gente ia lá e falava, gente, porra, ao invés de ficar dando trela o que esse homem tá falando, vá, dá aí uma moralzinha pra nós, né? Vai lá, divulga, imagina se pega no olho, imagina se pega no ouvido, os nossos projetos tudo bonitinho, feito aí, com amor, em casa, não sei o que, enfim, bom. O cara já tinha falado merda sobre racismo, e agora, na última semana, ele foi lá e, numa entrevista com o Kim Kataguri e com a Tabata Amaral, dois deputados, né, que estavam sentadinhos na bancada com ele e com outro amiguinho dele, ele disse que seria a favor de se criar um partido nazista no Brasil.
A favor da existência de um partido
nazista. Da existência, por quê? Porque ele é, em princípio, a favor que existam pessoas que sejam anti-judeus.
Sim, porque a liberdade de expressão...
É liberdade de expressão. As pessoas podem não gostar de algo. Bom, enfim. Acho que tá claro. Você que tem meio neurônio na cabeça, tá claro pra você o quão errado é isso que ele falou. O cara, obviamente, foi massacrado mais uma vez nas redes sociais. Só que agora, obviamente, por todos os lados. Porque muita gente, obviamente, entendeu o quão errado tava isso que ele tava falando. E, bom...
Perdeu o patrocinador.
Foi exponencial, assim, né? É. Começou a levar porrada nas redes sociais, os patrocinadores se manifestaram, os patrocinadores começaram a vazar, os que ainda existiam, né? Os patrocinadores que ainda tinham no programa começaram a sair. E ele foi demitido do cargo de âncora do programa, mas ele também era sócio da empresa e ele também foi destituído da empresa. Ou seja, a empresa agora tem um sócio só lá, que é outro apresentador, não sei o que, não sei o que lá. Bom, gente... É assim, a lição que fica aqui é parem de fazer pessoas estúpidas famosas. Tem tanto podcast aí, tanto podcast legal. Ao invés de você dar moral para este sujeito, as bobagens que esse sujeito fala, gostando você do podcast ou não, porque tinha um monte de gente dando moral pro que ele falava, odiando o podcast, mas estavam lá compartilhando o diabo do conteúdo do cara. E ao invés de compartilhar o conteúdo de podcasts legais, muitos podcasts bacanas, podcasts independentes, inclusive, que precisam da sua ajuda, porque a gente fala sempre que tem um monte de podcast enorme aí que não precisa da tua ajuda, tá? Os caras já são grandes pra caralho, já tem gente pra cacete ouvindo
eles. Eu tô trabalhando com isso, inclusive.
Pois é, gente, vamos lá. Que fique essa lição de uma vez por todas agora. Parem de dar moral pra esses idiotas. Beleza?
Isso porque eu não vou nem entrar nos pormenores de toda essa questão de judeus e tudo que envolveu isso daí que nos atinge pessoalmente.
É, mas a gente entra ainda em algum momento. Acho que vale. A gente teve aqui o nosso episódio sobre anarquismo, que foi o nosso grande sucesso aí. Quem sabe a gente não vai fazer um sobre comunismo, não é mesmo? E que já está nos nossos planos faz tempo. E talvez um até sobre nazismo, para você entender, você... que não manja muito entender de uma vez por todas, e você que conhece aquela pessoa que bosteja pela boca falando que nazismo é de esquerda e o caralho, você pega esse programinha e manda pra ele. Não é agora, mas quem sabe a gente faz isso lá na frente, tá? Agora a gente vai, quem é o nosso...
Giro de notícias.
Bom, o ex-BBB e comentarista político bolsonarista, é bom que se diga, Adrilles Jorge, falou... você não lembra? Pois é, ele é ex-BBB, enfim, mas vamos lá. Adrilles Jorge falou e fez bosta mais uma vez durante uma participação no Opinião, um programa do canal Jovem Pan News. Ao comentar o caso do Monark, aquele que a gente falou logo na abertura do programa, ele já tinha começado cagando na mão e passando na cara ao dizer que o nazismo matou 6 milhões de judeus e o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas e hoje é visto aqui no Brasil como uma coisa livre, liberada, com partidos normalizados. Falou bosta, né? Basicamente. Um conhecimento histórico zero, mas enfim. O apresentador William Travassos, né? Ele era um dos debatedores do dia, o apresentador William Travassos, então fala por cima dele no vídeo, anunciando, pô, cara, tá acabando o programa, não sei o quê. E aí, o ex-BBB, então, leva a mão estendida à altura do rosto, num gesto muito parecido, que coincidência, não é? Com a saudação nazista de Hitler, o Sieg Heil. Não é o Heil Hitler, é o Sieg Heil que ele levanta a mão aqui do lado do rosto. O apresentador, o Travassos, então responde, surreal, Adriles. O Adriles ri. Com a repercussão desse episódio, o Adriles negou que o gesto tenha relação com o nazismo e disse que estava apenas dando tchau. Olha só. E disse ele que a insanidade dos canceladores ultrapassou o limite da loucura depois de um discurso meu veementemente contra qualquer defesa de nazismo, um tchau interpretado como saudação nazista. Nazista é a sanha canceladora que não enxerga o próprio senso assassino do ridículo. Bom, se o cara, disse ele no Twitter, né? Bom, se ele diz que nazista é a sanha canceladora, sinal que ele não entende o que é nazismo.
Exatamente, ainda fez uma falsa simetria aí, completamente ridícula.
Horrível, enfim. Mas nada disso adiantou, Adriles. Porque ele acabou sendo demitido pela Jovem Pan, que afirmou em comunicado oficial que repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias. E ainda dizem, somos veementemente contra a perseguição a qualquer grupo por questões étnicas, religiosas, raciais ou sexuais.
O famoso videoblogger de extrema-direita alemã está desde o início de novembro, aonde? No Brasil, onde continua filmando e divulgando vídeos com discursos de ódio. Condenado na Alemanha pelo crime de negação do Holocausto, Nikolai Nellin é conhecido em seu país por um canal chamado Der Volkslehrer, o professor do povo. Nellin, de 41 anos, viajou para o Brasil como turista, mas fez do seu país seu lar temporário. Nellin é um extremista de direita convicto com tudo o que isso implica. Ele dissemina antissemitismo, narrativas conspiratórias, nacionalismo e racismo, diz Manja Kasten, do Conselho Móvel contra o Extremismo de Direita em Berlim, uma organização que aconselha vítimas de ataques neonazistas. Na Alemanha, vários inquéritos o aguardam, segundo confirmou o jornal O Globo, o Ministério Público de Berlim. O procurador-geral da capital, Stefan Steltner, não quis responder se a Interpol seria avisada de sua presença no Brasil e se um pedido de extradição seria apresentado. Em conversa com o Globo, Nellin disse temer que seja preso caso volte para a Alemanha. Por isso completou, quero esperar e ver no Brasil como as coisas desenvolvem por aqui. Porque ele sabe que aqui não vai acontecer nada.
Pois
com ele.
É, vai ser nada. Super bem-vindo.
Tá de férias.
Daqui a pouco ele vai lá tirar foto no Planalto.
Bolsonaro, Bolsonaro chama ele para um churrasco, para comer farofa lá na
Palácio. Com frango, é. O músico Leandro Learte deixou a direção do Centro Cultural São Paulo na última quinta, dia 3, menos de um ano após assumir o cargo. Em publicação nas suas redes sociais, ele escreveu que não estava feliz, que as condições de trabalho estavam muito difíceis. A falta de diálogo e de um norte claro e ousado foram importantes para minha decisão, escreveu Learte nas redes sociais. Ele foi convidado para esse posto, né, do Centro Cultural São Paulo em maio do ano passado pelo Alê Youssef, que era o secretário de Cultura na época, mas deixou a gestão do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em agosto, citando incompatibilidade ideológica como motivo. Os objetivos do Learte ao assumir o CCSP eram os de promover o encontro de diferentes vertentes da arte, fazer do lugar uma referência em projetos inovadores e atrair a população para seus amplos espaços de concreto armado, mas ele vinha dizendo nas últimas semanas a pessoas mais próximas que não conseguia estabelecer diálogo com a Aline Torres, que foi a pessoa que sucedeu o Youssef no cargo, e que se sentia sem respaldo e desrespeitado na função. Ou seja, a gente obviamente enxerga que tem muita coisa errada, não só naquilo que diz respeito ao governo Bolsonaro, né? Tem outras instâncias de governos aí que a gente precisa ficar ligadinho, tá?
Não só isso, a gente sabe que o Leandro Learte era um representante do povo, né?
Pois é.
Um representante das comunidades, né? Que a gente sabe que não tem esse espaço, ele seria uma voz ali, ele seria Eu tenho certeza absoluta, conhecendo o Leandro Learte como a pessoa que ele é, não conheço pessoalmente, infelizmente, gostaria muito, mas conhecendo como artista que ele é, como profissional que ele é, que ele levaria uma expressão cultural do povo ali, das comunidades
Pois é.
ali. E aí, né, a gente sabe que existe aí uma certa resistência.
Ah, tudo tem a ver com o povo.
É, exatamente. O presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em dúvida a confiabilidade do voto por urnas eletrônicas, mais uma vez sem apresentar provas. Desde a adoção do sistema de votação no Brasil, em 1996, nunca houve comprovação de fraude nas eleições. Durante uma live transmitida em suas redes sociais ontem, o mandatário disse que o Exército identificou dezenas de vulnerabilidades, sem explicar quais seriam essas vulnerabilidades, e ainda cobrou respostas do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sobre a afirmação. Em nota, a Corte Eleitoral informou que o pedido de informações das Forças Armadas apresenta dúvidas sobre o funcionamento do sistema eleitoral, ou seja, eles não sabem nem mexer nessa porra. O que não há levantamento sobre possíveis vulnerabilidades. O TSE ainda considerou que as declarações veiculadas não correspondem aos fatos, nem fazem qualquer sentido. Completamente sem sentido algum.
Como nada que ele fala.
É, Bolsonaro diz que todos no país querem eleições limpas, transparentes, que precisam ser auditadas com contagem pública de votos. Ao contrário do que diz o presidente, as urnas eletrônicas são auditáveis e esse procedimento é feito durante a votação. É in loco ali. É
Pois é.
tecnologia que chama, Bolsonaro. A gente quer que você entre na tua frente com uma câmera VHS e grave você contando papelzinho?
Enquanto deixa cair farofa.
É. O processo é chamado Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas, ou votação paralela. Na véspera de votação, os juízes eleitorais de cada TRE, Tribunal Regional Eleitoral, fazem sorteios de urnas já instaladas nos locais de votação para serem retiradas e participarem da auditoria.
Pois é. Em meio às tensões entre Rússia e Ucrânia, no momento que a gente está gravando esse podcast aqui, as tensões estão lá em cima, inclusive, sabe Deus se em algum momento que você estiver ouvindo de fato esse podcast, a coisa pode ter descambado para uma outra instância. Mas enfim, em meio a essas tensões, né, entre a Rússia e a Ucrânia, que podem desencadear uma guerra a qualquer momento, a viagem do Bolsonaro para Moscou, prevista para a próxima semana, tem gerado muita expectativa. Ela deve ser acompanhada atentamente por autoridades dos Estados Unidos e dos países que integram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e que declararam apoio aos ucranianos. A maior preocupação é sobre que tipo de sinalização Bolsonaro deve dar ao resto do mundo ao se aproximar do presidente russo Vladimir Putin em um momento tão delicado do ponto de vista geopolítico. Alguns diplomatas estão apreensivos com o timing dessa viagem, porque uma invasão pode ocorrer justamente durante a visita do chefe de Estado brasileiro.
Vai tomar.
E nesse caso, é difícil saber como um imbecil do capitão reformado deve se comportar sobre a defesa dos princípios da diplomacia internacional. Washington, capital americana, espera que o presidente brasileiro também dê um aceno à Ucrânia durante a viagem e faça um discurso defendendo a democracia e o respeito às regras democráticas. Spoiler, não vai fazer. Os movimentos dos mais de 100 mil soldados russos nas fronteiras da Ucrânia e de outros 30 mil militares na Bielorrússia estão sendo acompanhados atentamente pelo mundo. De acordo com algumas agências internacionais, as forças armadas russas e da Bielorrússia deram início a exercícios militares conjuntos, acendendo o alerta nos países que integram a OTAN e declararam que pretendem defender a Ucrânia caso ela seja invadida, como já ocorreu, não sei se vocês lembram, com a Crimeia, península ucraniana que foi anexada à Rússia em 2014.
Isso, gente, é completamente fora de qualquer cogitação essa viagem do Bolsonaro para a Rússia.
Pois é.
E outra coisa, a gente acha que ele não vai apoiar a Ucrânia, porém ele faz o que os americanos mandaram ele fazer.
Ou não.
Não sei.
Ou não,
Será que ele vai se
porque.
juntar com o Vladimir Putin?
Ou não, porque veja bem, né? Estamos falando aí do.
Ditador.
Estamos falando aí do Joe Biden, que ele não apoia, ele é amigo do Trump,
E aí
né?
ele prefere ficar com o comunista.
Comunistas! Malditos comunistas! Pois é, agora, Bolsonaro,
E
fala aí.
agora, Bolsonaro vai fazer como?
Pois é.
Vai apoiar a Rússia, berço do comunismo? Olha só, hein?
Pois
Esse
é.
mundo não vira, ele capota, meu amigo.
Pois é.
Secretário Especial de Cultura Mário Frias gastou 39 mil pagos pela União numa viagem que durou 5 dias. 5 dias, amigo. 39 mil. 5 dias. Faça as contas. De quanto ele gastou por dia? Faça as contas você, porque eu sou de humanas. Enfim. Em dezembro de 2021, para encontrar com o lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie, apoiador de quem? do presidente Jair Bolsonaro.
A viagem foi para Nova York, gente, só para ficar claro.
De acordo com os dados, sim.
É, não, a gente falei, tinha passado aqui no
não,
roteiro.
Não, eu falei 5 dias para Nova York. De acordo com os dados do portal da Transparência, a viagem que ocorreu de dia 14 a 19 daquele mês custou aos cofres públicos R$39.150,95, ainda.
Engregaçou centavos. Né?
O motivo para a agenda foi o convite feito pelo lutador para conhecer um projeto cultural de audiovisual. Ainda segundo os dados da Transparência, a viagem ocorreu sob urgência. A proposta de concessão de diárias e passagens foi solicitada fora do prazo mínimo de 15 dias estabelecido pelo decreto 10.193 de 27 de dezembro de 2019, diz a confirmação da presença do secretário de Cultura, ocorreu no dia 2 daquele mês e a publicação da viagem, por sua vez, no Diário Oficial da União, 6 dias depois. É urgente, eu precisava ver o Reims, urgente.
É, mas veja bem, a gente não podia ter feito isso, talvez, por como diz o William Bonner, disse o William Bonner no Jornal Nacional, não podia ter feito isso por Zoom, talvez, podia ser virtual esse encontro, enfim.
Quando foi para comprar vacina, não foi tão rápido assim. Quando foi com os balões de oxigênio que também que precisaram ir para Manaus, não foi tão rápido assim.
Mas é a mamata da Lei Rouanet. É a mamata da Lei Rouanet. É isso, gente. Vamos agora aqui ao nosso assunto da semana. Muito bem, estamos aqui agora com mais uma edição da temporada 2022 do Imagina Se Pega no Olho. Mais um episódio com convidados especiais, vejam, no plural agora, né? O assunto desta semana é um daqueles assuntos que rendeu bastante nas redes sociais. Já era um assunto que estava interessante, já estava na nossa lista aqui de temas, mas a gente acabou adiantando um pouco esse tema, né? Porque a gente achou que fazia sentido neste momento. Não, nós não vamos falar de nazismo agora, neste momento, embora pudesse ser o assunto, né? Enfim. Mas você que, obviamente, entrou aqui no programa já tendo visto o thumb do destaque, né, do episódio da semana, você já sabe, claro, que a gente vai falar sobre ele, este rapaz lépido e saltitante, que continua, depois de muito tempo ainda, lépido e saltitante nas nossas imaginações, que é Tolkien. Bom, a gente resolveu falar sobre Tolkien, na real, por quê? Porque foi uma semana de fortes emoções relativas a anúncios da série de TV que teremos no... Quer dizer, olha a idade entregando aqui, né? Série de TV, não necessariamente é uma série de TV, é uma série de streaming, né? Mas enfim, a gente acaba falando que é uma série de TV, pelo costume. Você vai ver na TV, mas você pode ver no celular, pode ver no computador, enfim. Né? Ela tá aí para você fazer onde você entender. A série da Amazon, do Amazon Prime Video, que é a série baseada em Senhor dos Anéis, já batizada em português com Os Anéis de Poder. Tem o D aí, importante. Mas de qualquer forma, essa série... Saíram alguns pôsteres primeiro que focavam nas mãos, né, de alguns personagens. A gente sabia pouquíssimo, quase nada. Tinham já, na verdade, divulgado quem era o elenco, aquela história toda. Mas exatamente que personagens eles iam interpretar, de fato, não tinha sido ainda anunciado. Até começaram a sair uns pôsteres que focavam nas mãos, aqui na parte do peito dos personagens. Já começaram a dar umas dicas e... Nos últimos dias saiu uma edição, uma matéria especial da revista Vanity Fair, com fotos, de fato, dos personagens, e aí sim mais detalhes, na verdade, sobre que personagens teremos na trama, que já dá uma dica, mais ou menos, de para onde vai seguir essa trama. E óbvio, se nós estamos aqui conversando sobre isso, é sinal que algumas destas imagens deram um pouquinho de rebuliço na comunidade de fãs Velho Mestre, escritor do Senhor dos Anéis, Hobbit, Silmarillion e por aí vai. Sua vasta obra na Terra-média. A Gabi, na verdade, até cunhou um termo sensacional que os caras... Essas fotos tiraram das catacumbas os Incelmarillions. Então eles apareceram aí do nada, os Incelmarillions. Mas enfim, para falar um pouquinho sobre Tolkien, sobre este assunto específico mais quente, né? E sobre, obviamente, a obra do escritor, a gente tem aqui dois convidados especiais. A gente convidou o Reinaldo José Lopes, que é repórter de ciência lá da Folha de São Paulo e também é Tolkien maníaco. Seja bem-vindo, Reinaldo.
Obrigado pelo convite.
E a gente também tem aqui o Silas, que é velho parceiro, Silas Chosen.
Não é o Malafaia.
Não é o Malafaia.
Ah, de novo essa piada! Não!
Mas enfim.
Pelo menos, da última vez que eu participei do Imagina Se Pega no Olho, essa piada tinha contexto. Que era
É verdade. Não, isso daí é só minha vingança pra todo mundo que falava: ai, é Gabriela Cravo Canela.
Mas se vinga delas, não se vinga de mim. Gente, oi, é um prazer estar aqui de volta, especialmente para falar sobre o professor.
Silas é nosso amigo de longa data, enfim, e é editor da Prensa. Enfim, mas aí todo mundo vai ter tempo de fazer os seus jabás aqui em algum momento, né? Então vamos lá.
Eu estou aqui na capacidade de Tolkien maníaco muito fã.
Ah, eu sei. É exatamente por isso que está aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu tirar já este elefante que está no meio da sala.
Este olifante.
É, olifante, é. Bem lembrado. Olifante, não elefante.
Olifante, é isso, tá bom. No meio da sala. Vou tirar esse olifante que está aí no meio da sala.
Esse mumak, pode ser também esse mumak no meio da sala.
Para ser cientificamente correto, exatamente.
Vou fazer a pergunta, hein? Que rufem os tambores. Afinal, elfos podem ser negros ou não?
Ai, ai. Só para começar com mais difícil, né, cara?
Pois assim, é.
Tem um problema até de história textual do próprio Senhor dos Anéis nessa pergunta, que é o seguinte. Quando a descrição mais direta, assim, de falar, não, qual a cor de pele dos elfos? Tá num dos apêndices do Senhor dos Anéis, e ela fala o seguinte, os Eldar são os elfos que pelo menos começaram a jornada para ir lá pro continente... Dos anjos barra deuses do mundo de Tolkien, que é Valinor, lá do outro lado do mar. Tá? Então não é a Terra-média, é outro continente. Esses elfos que começaram a fazer, pelo menos começaram, alguns chegaram, outros não chegaram, mas começaram essa jornada. Que não são todos os elfos. Então fala, os Eldar tinham pele clara, o Tolkien fala. Tá? Só que, número um, eles não são todos os elfos. E número dois, essa passagem originalmente dizia a respeito a um grupo ainda menor de elfos, que eram os Noldor, um dos grupos que aí chegaram mesmo lá em Valinor, e viraram os elfos mais sábios, mais belos, mais sexys, mais cheirosos, etc. E depois ele só trocou uma palavra por outra. Então a descrição, de um jeito ou de outro, ela é de um subgrupo restrito. Como todos os elfos têm supostamente a mesma origem, mas aí, de novo, com base num texto que Tolkien nunca publicou em vida... Você imagina que serviria, em tese, essa descrição para todos. Mas bater 100% o martelo, eu não sei se dá para fazer isso. Resposta, provavelmente os elfos... É mais possível que estivessem todos pele clara, mas para bater o martelo não é tão simples assim. Agora, outra discussão é se, numa adaptação, se muda algum catsu, né, a essência do que é um elfo, a cor da pele da pessoa. E eu acho que essa talvez seja a pergunta mais importante pra gente fazer. E acho que, do meu ponto de vista, não muda a essência de um elfo, a cor da pele dele.
Antes até de dar a palavra ao Silas, só para contextualizar, eu fiz essa pergunta polêmica aqui pelo seguinte. Entre as fotos que foram divulgadas, o ator Ismael Cruz Córdova ele já foi anunciado como elfo Arondir, que é um personagem criado para a série, ou seja, não existe nos livros. E ele deve ter um amor proibido com uma humana, uma curandeira, chamada Bronwyn, que é interpretada pela Nazanin Boniadi, que é uma mulher branca. E o Ismael, como vocês devem imaginar, por isso estamos falando sobre isso, é um homem negro, certo? Além disso, nós temos também uma princesa anã, a Disa, que também é uma mulher negra na série. Então, por isso que eu estou levantando esta questão a respeito dos elfos. E aí, óbvio, a gente pode colocar os anões nessa conversa toda, enfim. Silas, diz aí.
Assim, para mim, você tem uma discussão textual do intento original do Tolkien. Inclusive, eu tava participando de várias discussões essa semana por conta de o que é uma adaptação. Por que que a gente executa adaptações? Por que que a gente adapta coisas? A gente adapta coisas porque... porque as histórias, elas são vivas. As histórias, elas podem entregar coisas pra gente através dos tempos, e a gente continua adaptando essas histórias, especialmente para mostrar elas para gerações diferentes, para contextos diferentes. E quem domina, quem é dono de um texto, é quem lê esse texto, não é o autor. O Tolkien, Deus o tenha, não está mais aqui. Ele não vai reclamar se a gente entender errado o que ele disse. O texto é nosso, o texto é de quem está lendo. Então, quem vai ver essa adaptação de histórias que não foram exatamente tão... E aí me corrijam se eu estiver enganado, mas não foram exatamente tão bem publicadas durante a vida do Tolkien. As histórias da Segunda Era do mundo do Senhor dos Anéis... você tinha o Silmarillion, que conta mais ou menos a história toda, tudo que aconteceu do início dos tempos até o final, mais ou menos o final dos tempos. E aí a Amazon vem e faz essa série. Por que que importa a gente ver uma adaptação? Pra gente entender contextos novos. Tem muito da discussão que eu sempre vi, desde que a gente começa a gostar de Tolkien, etc., é que na história do Tolkien não existem exatamente pessoas não brancas. Ou pelo menos é assim que se percebe a história. E isso é um problema muito grande desde sempre em várias instâncias da fantasia. Normalmente a fantasia ela é muito eurocêntrica. A gente tem alguns grandes... umas grandes exceções, por exemplo, o trabalho da Ursula K. Le Guin.
O Terramar, né? O Earthsea, que é incrível, é. O Terramar, ou Earthsea.
Terramar, isso. Exatamente. O Terramar, ele é uma história pacífico-cêntrica, digamos assim. Ela pega muitos elementos da cultura polinésia para falar ali, para construir aquele cenário. Enquanto quase todas as outras obras, de dragões e cavaleiros, pega a Europa medieval. O Senhor dos Anéis não foi diferente. Então tem muita gente que acha que, ai... não poderiam ter pessoas não brancas porque o símbolo que está... O que a história está simbolizando é uma Europa medieval onde não haviam tantas pessoas não brancas. Primeiro que isso não é necessariamente historicamente correto. Segundo, é um grandíssimo e daí. Um e daí infinito que dá voltas em si mesmo. Porque... O conceito mais bacana que a gente encontrou nessa semana na internet foi: poxa, não podemos ter elfos negros. Tá, gente, elfos não existem. O Tolkien não foi inclusivo na hora de criar os personagens dele, ou pelo menos assim, a gente tem como interpretar que ele não foi inclusivo. É uma interpretação válida. Por que que a gente não pode elevar a história... Ou, na minha opinião, isso é elevar a história, colocando outras partes da humanidade como pessoas não brancas, pessoas asiáticas, pessoas negras, pessoas latinas, onde isso não vai fazer a menor diferença possível, como o Reinaldo disse, tipo, não vai fazer diferença, não vai mudar a essência do elfo se ele for um elfo negro.
Tem uma...
Aliás, basta ser bonito, né? Foi o que eu falei, até falei, brinquei.
Isso, elfo é bonito.
tem que ser um cara lindo. Se o cara é lindo, ele pode ser de qualquer etnia. E o cara claramente é lindo. Inclusive, ele tem olhos claros, pelo que eu vi. Assim,
isso,
ele,
na verdade, o problema dos elfos é não ter elfo feio. E aí, com as pessoas feias, a gente não tem muita
representação. Se ferrou, Não, pois é.
Mas ó, tem uma frase muito legal, assim, nessa matéria da Vanity Fair, inclusive, eles ouviram uma especialista em Tolkien, uma mexicana, chamada Mariana Rios Maldonado. E ela tem uma frase que eu acho que, assim, resume bem esse assunto, que é: quem diabos são essas pessoas que se sentem tão ameaçadas pela ideia de que um elfo seja negro, latino ou asiático? E com o ponto de interrogação, acho que fica claro quem são essas pessoas, né? Ela, com a pergunta, ela já se responde.
Esse é o principal problema, por exemplo. Isso só é um problema. Pra quem isso é um problema? E é claro que a gente sabe pra quem é o problema, sabe? Apesar, e aí eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas apesar do Tolkien não ser assim, palpavelmente inclusivista na humanidade que ele retrata metaforicamente dentro do todo o escopo do Senhor dos Anéis, ele ainda coloca alguns elementos, onde pessoas diferentes, pessoas que vêm de qualquer lugar, pessoas que têm qualquer tipo de background, têm o mesmo valor. Pessoas de até, entre muitas aspas, raças diferentes, muitas aspas.
Espécies, né? Não é mais do que raças, são espécies,
espécies diferentes, têm o mesmo valor e têm aquela fagulha de humanidade. O Tolkien, ele teve um romance proibido na vida dele, porque ele vinha de uma, entre aspas, espécie diferente da esposa dele. Porque ele era mais católico do que o Papa, e a família da esposa dele era protestante. E isso foi uma coisa que deu muita rusga na família dele. A ponto dele criar a história de Beren e Lúthien para metaforizar esse problema. E Lúthien era uma elfa e Beren era um cara, um ser humano. A ponto de que no túmulo do Tolkien e da esposa dele está escrito Tolkien, J.R.R. Tolkien, Beren, esposa de Tolkien, eu esqueci o nome, Lúthien. Está escrito no...
Edith,
Lúthien. E tá escrito Lúthien na pedra do túmulo dele, está escrito isso. Por quê? Porque pro Tolkien isso era um valor importante. Apesar de, novamente, ele não ter sido inclusivista nesse sentido, ele não ter olhado para outras etnias na hora dele construir a história dele, mas tem esse valor. Tanto que um dos momentos no Hobbit, que o Peter Jackson jogou fora, praticamente, com todo respeito para o Peter Jackson... Mas
do Hobbit pode falar mal, que a trilogia do Hobbit realmente é difícil.
Como filme é muito ruim. Mas uma das coisas que eu achei interessante, eu achei a ideia interessante, a execução ficou uma droga. Mas eu achei a ideia interessante de um romance entre uma elfa e um anão. Por quê? Porque tá repetindo o mesmo tipo de paridade entre espécies diferentes. Na minha opinião, seria algo que o Tolkien aprovaria, não a maneira que foi executada. Então,
deixa eu só interromper. A gente tá falando sobre biografia. A gente tá falando sobre a biografia dele. Já ia entrar na segunda pergunta polêmica, pra gente encerrar as polêmicas de fato sobre o assunto, mas. Bom, sobre elfos ou anões, ou quer que seja, serem negros, latinos, quer que seja. Uhum. Pessoa que está nos ouvindo. Eu acho que não. Tá? Mas, de qualquer forma, se tiver uma pessoa dessa nos ouvindo, assim, se você é desses que acha que não é elfo se for negro, não é elfo se não tiver cabelo comprido, que isso também é uma coisa que a gente leu, assim, né, de pessoas que estavam reclamando que elfo não pode ter cabelo curto. Enfim, né? Elfo também, em tese, não poderia ter cabelo loiro, na verdade, né? Mas, de acordo com a descrição do Tolkien, de fato. Mas, enfim... Se você é essa pessoa que está escutando esse programa e acha isso, vai se fuder. E se você é essa pessoa que consegue fazer um malabarismo argumentativo a ponto de dizer que termos um elfo negro é a mesma coisa que termos um saci branco, você vai se fuder em dobro.
Eu vi isso hoje.
Pantera Negra, branco, né? Muita gente ficou falando, vamos fazer uma Wakanda de brancos também. Muita gente ficou falando isso.
Meu Deus do céu.
É triste. Pois é. Enfim, tá? Ficou claro isso. Ficou claro
isso. Eu tô muito em choque agora, gente.
Pois é. Isso é real. Isso é real. Isso é real. Existiu esse post, está circulando. Mas enfim. Vamos à pergunta número 2, que é: Tolkien era racista ou não?
Eu vou deixar
cara, acho que a resposta.
Vai, Reinaldo.
Acho que a resposta é complicada, assim. Conscientemente, não. Assim, a gente tem declarações em ON dele, em cartas, em discursos e tal, ele criticando o apartheid na África do Sul. Ele nasceu na África do Sul, mas ele veio embora de lá com 3 anos de idade apenas, né? Então ele não chegou a conhecer como adulto, conscientemente, como é que era, mas ele sabia de ouvir falar, de ler em jornais e tal. E ele critica isso. Claramente, é um cara que, assim, pelo menos no que está publicado, em nenhum momento ele faz alguma menção a raças humanas superiores ou inferiores. É um crítico ferrenho do nazismo, do antissemitismo, ele chama de ideologia anticientífica e perniciosa, tal, enfim. Então, conscientemente...
Tem uma carta maravilhosa dele, né, falando do Hitler, falando que é um completo ignorantezinho, uma coisa assim, né?
É, uma pessoa pequena, essa pessoa idiota. É, e tem a carta também quando pedem pra ele uma declaração de ser ariano pra publicar o Hobbit em alemão. E ele fala, não, desculpa, não vou fazer isso, isso aqui é uma maluquice. O termo ariano nem é consistente do ponto de vista histórico, arqueológico, enfim, descasca todos os conceitos nazistas. Tá? Então, desse ponto de vista, não. Agora, a imagem que ele faz... Aí a gente olha pra imagem dos textos, dos livros, dos textos ficcionais. Aí a coisa começa a complicar. Não é que não existam pessoas não brancas na Terra-média, em Arda. Terra-média é o continente, né? Arda é o planeta inteiro, que seria basicamente a Terra num passado mítico, muito remoto e tal. Não é que não existam essas pessoas, existem. Existem pessoas com traços que a gente chamaria de orientais, ou árabes, ou mesmo africanos subsaarianos, né? Ao sul do Saara, negros mesmo. Só que, em geral, não sempre. Tá? Tem grupos, inclusive, que lembram muito os aborígenes australianos. Que aparecem no Senhor dos Anéis, inclusive, que é até uma coisa meio heróica desse grupo. Mas, em geral, mas não sempre, essas pessoas acabam sendo, com essas etnias, acabam sendo aliadas do lado maligno, ou do Morgoth, né, que era o primeiro Senhor do Escuro, que apareceu no Silmarillion, ou então do Sauron. Tem exceções, tem grupos que ficam do lado do bem, em ambos os casos. No Senhor dos Anéis tem essa figura que parece um aborígene australiano, que é o cara que guia, que dá o caminho certo para os Cavaleiros de Rohan chegarem em Minas Tirith e atacarem, conseguirem desbaratar as forças do Sauron. Então, tem exceções. Não se diz que esses caras são intrinsecamente ruins pela cor de pele, pela etnia deles, mas, digamos, pela cultura. Né? Porque, culturalmente, eles foram dominados lá no passado, muito para trás, pelo Sauron ou pelo Morgoth. Então, esses caras acabaram ficando do lado maligno. Agora, dentro da obra, o Tolkien em nenhum momento diz que não, tem que matar tudo, não sei o quê. Tá. Não, tanto que no final do Senhor dos Anéis, o Aragorn faz tratado de paz com esses caras, os caras de Harad, né, que é a parte mais ao sul. Mas, enfim, tem essa associação histórica e cultural antiga e bastante presente de povos não brancos com o lado maligno. E aí que a coisa pega, eu acho que é todo esse racismo inconsciente. Ao mesmo tempo, outra coisa que eu acho que é bom pontuar. Nas narrativas sobre Númenor, que vai aparecer bastante na série de TV, em tese, né, que é a ilha dos humanos, quase elfos, assim, eles começam a descambar pro lado ruim quando eles vêm pra Terra-média e começam a tentar colonizar e escravizar esses povos não brancos. Então, parece ser até uma crítica ao colonialismo. Tolkien nunca vi em nenhum texto dele alguma menção elogiosa ao colonialismo britânico, por exemplo. Não tem isso. Nunca foi um entusiasta da farda do homem branco, não sei o quê. Também conscientemente não. E ele tem essa... Me parece uma crítica ao colonialismo ou a visão de algum tipo de colonialismo seria uma coisa positiva. Então, eu acho que, no fundo, a coisa é complicada. Ele é um homem do tempo dele. É um homem que na ficção, teve dificuldade de se libertar do racismo estrutural do tempo dele. Eu resumiria desse jeito.
Eu costumo dizer que você tem... E isso é uma coisa muito mais... Eu acho que é muito, muito, muito próximo da gente, porque, especialmente recentemente, a gente está no começo do ano, a gente veio, quem estava vacinado, com certeza conseguiu... E, infelizmente, muita gente que não estava vacinada teve que ir visitar a família e fazer jantar de família. e deve ter ouvido alguma coisa que gostaria de esquecer. E nesses casos, a gente começa a tentar definir o que é racismo. E apesar de ser muito longe do meu lugar de fala de definir o que é racismo, eu consigo perceber os efeitos do racismo, o racismo com R minúsculo, que é o racismo do ódio imediatista, da Ku Klux Klan e do nazista, do nazista que deve ser recebido a sopapos, e o racismo com R maiúsculo, que é o racismo sistemático, que é como que... E aí entra muito o que o Reinaldo disse. O Tolkien, sendo um homem do seu tempo, ele estava conscientemente ou não, sendo influenciado por um monte de tropos culturais que ia ser muito difícil ele escapar desse tipo de coisa. Então, por exemplo, você estava numa época em que culturalmente a Inglaterra estava com alguns embates muito fortes com a Índia, por exemplo. E suponho eu, muitos desses embates não eram amigáveis. E você tem todo o histórico de colonialismo britânico que não cheira bem para ninguém. Então é difícil você separar as coisas. Como o Reinaldo disse, a gente tem provas de que o Tolkien ele rechaçava o racismo com R minúsculo. Mas a gente não consegue às vezes se desprender do racismo com R maiúsculo nas nossas próprias vidas sem perceber. E graças a Deus a gente tem passado por bastante transformações da cultura pop e do jeito que a gente faz as coisas na comunicação e no jeito que a gente conta as histórias, que estão jogando luz nesse tipo de problema. E pra mim, você incluir personagens de etnias variadas, asiáticos, negros, latinos, e indianos, árabes, numa obra dessas, isso é parte de ajudar as pessoas a entender que quando você não tinha esse tipo de representatividade, você estava participando de um racismo com R maiúsculo, com perdão da simplicidade do termo. Essa é a minha visão sobre isso.
Eu sinto, para falar como membro além do meu lado profissional com o Tolkien, mas falar como membro do fandom mesmo, eu tô, enfim, desde os anos, final dos anos 90, convivendo com o pessoal que é fã e tal. Você vê amigos que são... Tem, inclusive, um colega do lado do site da Vanner, que frequentava o nosso site, que hoje em dia é escritor de ficção científica e fantasia de afrofuturismo. Se ele estiver ouvindo, o Fábio Cabral, um cara fantástico. E você via a dificuldade dele. Ele era fã, ele ia assistir os filmes, na época da estreia dos filmes do Peter Jackson, na primeira trilogia, e a dificuldade dele de conseguir se ver de maneira positiva dentro daquele universo, que é o universo que ele amava, né? Pô, se dá para as pessoas essa possibilidade hoje, por mais que tenha todo um lado de marketing, a gente sabe que a Amazon, na verdade, é uma serva de Saruman, aquela coisa complicada toda deles, mas, por outro lado, isso não dá para dizer que não é positivo. Uma janela para as pessoas se enxergarem de maneira positiva num universo tão maravilhoso, não dá para negligenciar, não dá para dizer, essa frescura, essa mimimi. Né?
Eu acho que a gente tem um momento na cultura pop, especialmente na cultura pop de massa, de cinema, onde o Pantera Negra estreia. E antes do Pantera Negra, as galera do dinheiro não acreditava que representatividade era uma coisa que dava dinheiro. E depois passou a ser. Poxa, agora entendemos, apesar de não terem feito muito a partir disso, agora a gente entendeu que dá dinheiro. E por que que dá dinheiro? Porque as pessoas querem se enxergar nas obras. As pessoas precisam se enxergar nas obras para as obras terem relevância, para as obras sobreviverem. E agora a gente está conseguindo entender que, poxa, é bacana eu chamar a outra metade do planeta para participar dessa festa, porque é muito legal.
Aliás, mais da metade, né? Bem, dois terços, três quartos das pessoas do mundo não são brancas.
Bem mais,
né,
da metade.
A gente esquece muito disso.
É muito positivo que essas pessoas estejam festejando com a gente e aprendendo a falar élfico com a gente e fazendo... E se fantasiando de anão com a gente. Falo por mim mesmo. Mas Por que que isso não seria uma coisa positiva? Por que que o incel Marillion, ele tem tanto prazer em ser gatekeeper, em proteger o portão pra não deixar a galera entrar? Não, isso aqui é meu, e não pode entrar mulher, não pode entrar negro, não pode entrar ninguém que não se pareça a um deus nórdico. Deus nórdico na visão da galerinha do começo do século XX. A gente só tem a ganhar com esse pessoal participando junto com a gente. Afrofuturismo é uma coisa espetacular de ver florescendo.
Sem dúvida.
É uma coisa fantástica. Amo ver.
Gente, tem uma outra questão.
Não acabou a polêmica ainda, é isso?
Não, na verdade, essa polêmica eu até dou como encerrada, porque eu tenho uma questão, que essa foi uma questão que eu achei mais divertida, digamos assim, que ela já vem rolando tem algumas semanas, inclusive, que é a história de cadê o sexo no Senhor dos Anéis?
Ah, é pra isso que os anéis servem.
Ninguém trepa no Senhor dos Anéis, não sei o quê. Óbvio, a gente sabe, no fim das contas, que rolou um receio, assim, tiveram alguns fãs que vieram a público dizer nas suas redes sociais, e esses posts acabaram viralizando de uma forma ou de outra, que vieram nas suas redes sociais dizer, putz, se essa série for ter sexo, eu nem vou assistir. Com receio de, por se tratar de uma série, pudesse, de alguma forma, ter algum paralelo traçado com aquele outro menino que gosta muito das histórias do Tolkien, chamado Martin, que escrevia Game of Thrones, né? Os livros que depois viraram a série, que tinha uma carga sexual na série.
Pesava um pouco a mão ali.
Então, pois é, aí as pessoas ficaram um pouco assim, não pode ter isso, não sei. Gente, vamos lá. Pode ter sexo no Senhor dos Anéis? Não pode. Tem sexo no Senhor dos Anéis? Não tem? Nos livros?
Por favor, Só vou dizer o seguinte. Os elfos claramente não se reproduziam por bipartição, nem por cissiparidade, nem por brotamento. Inclusive, o último livro póstumo do Tolkien que saiu, A Natureza da Terra-média, que eu traduzi acho que uns quase 40% dele, a gente lançou no final do ano passado, ele tem uma descrição sobre a intensidade do orgasmo élfico.
Caraca!
Tá? É uma coisa assim quase tântrica. Só que, aí que tá, a gente tem que pensar que é um autor muito católico da primeira metade do século XX, final do século XIX, que tinha uma visão de sexo como uma coisa boa, importante, dentro do casamento entre homem e mulher. Embora, quando ele fala, o Tolkien tem um verbete sobre o conceito de amor entre os elfos nesse livro também. E ele fala que eles não diferenciavam entre amor entre pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente. Só que entre pessoas de sexos do mesmo sexo não havia a consumação física, tá? Só entre pessoas de sexos diferentes. Então, tipo, dá pra mostrar? Cara, eu acho que dá, assim, como o próprio Silas já falou, acho que Game of Thrones tinha um excesso, uma pornificação da coisa, e também uma fixação com estupro, com violência.
Isso.
O universo da Terra-média é um universo mais gentil, né? É um universo, embora tenha alguns momentos ali que você dá pra você inferir que coisas como estupro aconteceram. Mas eu acho que é a questão de saber explorar, como diziam as antigas playboys, com muito bom gosto, né, se for fazer. E é isso, sei lá, mas que os elfos faziam, o Fëanor dos elfos lá teve 7 filhos, o Sam acho que deve ter quase 10, tipo, não foi por inseminação artificial que rolou isso aí.
Não nasceu do repolho, aquele.
Não foi a cegonha que trouxe.
Eu entendo muito, Tem outro, na verdade, eu até acho que dá para desdobrar em outro problema muito menos polêmico, na verdade, que é assim, é como as pessoas tratam fantasia nessa exata mídia. Depois que Game of Thrones estreou, depois que Game of Thrones fez um sucesso enorme, gigantesco, todo mundo queria fazer o seu Game of Thrones. Então, a galera saiu correndo atrás de Roda do Tempo, a galera saiu correndo atrás de The Witcher... Galera, não lembro se teve alguma outra grande série de fantasia assim expressiva.
Também não lembro, que me vem à cabeça é isso.
Mas você até teve algumas experimentações com o mundo da fantasia. Você teve aquele filme bem questionável do Will Smith na Netflix, o Bright.
Ah, eu gostei, que, sabe que eu gostei.
Eu tenho problemas. mas. Eu entendo assim: todo mundo achou que Game of Thrones ia virar um molde. E que se tudo que tá ali a gente quer, tudo que tá ali faz sucesso, tudo que tá ali a gente quer. Só que ninguém parou pra pensar que, poxa, ninguém vai fazer um Game of Thrones fora da HBO. Porque, por causa de uma questão de censura. Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos, que é quem tá produzindo tudo isso, censura de questão de menores é um negócio muito sério. Pra você expor menores à pornografia é considerado pedofilia nos Estados Unidos. Então, a galera é muito crica com esse tipo de coisa. Seria muito impossível você já ter uma produção de série que fosse de alguma... que tivesse direcionado a todos os públicos, e recentemente o produtor da série, se eu não me engano, foi o produtor da série que disse que não vai ter sexo, porque a gente quer que todo mundo assista.
Na entrevista pra Vanity Fair.
Foi nessa mesma entrevista. Ele falou, não,
a gente quer um negócio família, vamos fazer um negócio família.
Então. Isso, vai ser um negócio família. E assim, dá pra eu entender que, pô, Senhor dos Anéis sempre foi um negócio mais família. Como o próprio Reinaldo disse, é um universo mais gentil. Eu gostei muito do jeito que o Reinaldo falou, é um universo mais gentil. Não é um universo que ignora o fato de que o horror existe, que a maldade existe, mas ele usa uma linguagem muito mais clássica, muito menos pós-moderna que nem o Sr. Martin usa, e muito mais mitológica, muito mais condizente com lendas antigas. Enquanto o Martin, a intenção do Martin é realmente perverter tudo isso. Tanto que o Martin, ele usa muito do artifício do sexo nos livros, e a série passou dos limites, onde você tinha sex position, você tinha cenas onde o Mindinho estava explicando algum conceito no primeiro plano, e no segundo plano tinha três pessoas e uma cabra fazendo alguma coisa uns com os outros.
Tipo isso, sim.
Então, não pode ter sexo em Tolkien. Eu acho que é uma discussão
meio sexo dos anjos, meio sexo dos anjos, Valar.
Muito bem colocado.
Sexo dos Valar.
Esses daí existiram sem sexo, realmente.
Menos, não esqueça da Melian. A Melian
tem toda a razão. Mas Eru cantou e a tapioca piou. Então, você pode ter, sabe? Não vai ser problema. Se for tratada com uma linguagem que não vá ser, sabe, tão dispare a ponto de se tornar gratuita, como aconteceu em muitos casos, não todos, mas é como aconteceu em muitos casos com o Game of Thrones. Mas não é uma questão de, ai, Tolkien não pode ter sexo. Novamente, o que eu falei antes, é uma adaptação. Essa adaptação, ela precisa falar com um público diferente, que tem sensibilidades diferentes, que tem necessidades midiáticas diferentes. E você pode fazer alterações no texto sagrado, sabe? A gente vai ver muita coisa diferente, a gente vai ver muita coisa inovadora, e a gente tem que ter a mente aberta e entender que, por exemplo, a gente não vai ler a mesma história nessa série.
Nossa, por favor! Aliás, isso é uma coisa que eu acho... Enfim, a gente sabe que essa série é uma série que vai... contar. Tinha muita gente que achava que ia ser uma adaptação de Silmarillion, né?
O pessoal viajou na maionese, né? Mas o pessoal não presta atenção mesmo. Tinha gente até ontem perguntando: quem vai fazer o Gandalf? Tipo, não, desculpa. Amigo, senta aqui. Não vai ter Gandalf.
O meu ponto é: tinha muita gente que não tinha imaginado que fosse ser uma história inédita, apesar de ter, obviamente, uma série de. Não só de personagens, né, que já ficou claro que obviamente a gente vai ter Galadriel, vai ter o Elrond, enfim. Mas além do Isildur vai aparecer na série e tal, mas além disso, se sabe também que eles vão pegar alguns pedaços de coisas que foram publicadas, evidentemente, mas no geral queremos contar uma história inédita, né?
Porque o lance... desculpa interromper, não, manda ver.
Não, o mais curioso disso é só... Sendo uma história inédita ou sendo uma adaptação, putz, vou adaptar este livro, se fosse uma adaptação do Silmarillion, tanto faz. Pra mim, cabe uma única regra, que é: livro é livro, cinema é cinema. Acabou. O cara conta a história do jeito que ele achar que faz sentido para aquela mídia em específico.
Isso, exatamente. É isso. Eu até diria que eu tenho uma outra regra, na verdade. Seja bom.
Sim,
essa exato. É a regra, sim. Essa regra número um é essa, lógico. A regra número um, seja bom.
Você está se inspirando numa obra que você não vai conseguir adaptar um a um, até porque a primeira obra... Primeiro que grande parte da Segunda Era não existe em livros. Segundo, se existe, existe em livros. Está escrito, papel, é outra mídia. A gente precisa de adaptabilidade, a gente precisa mudar as coisas. Eu falei assim, seja bom. Ser igualzinho à obra original não significa que é bom.
Exato.
Obras que têm 100% de tipo, nossa, todo, cada fato está numa adaptação de um a um, normalmente fica muito ruim. Por quê? Porque você não está fazendo o update para a mídia, para o público. Sabe, eu sou o tipo de pessoa que eu acho assim, sabe, se você vai adaptar a Bíblia, muda, faz uma interpretação nova. Porque senão não tem motivo para a gente ver de novo. Se eu sei o que vai acontecer, se eu sei como eu vou me sentir, se eu sei por que, que os personagens estão fazendo isso, eu quero ser impressionado. Eu não estava esperando grandes coisas dessa série até ver a matéria da Vanity Fair. Quando eu vi as fotos da Morphy de Clark como Galadriel, que eu não tinha noção, provavelmente o Reinaldo, que é especialista, vai conseguir me dizer, tem cabimento, tem fundamento canônico do professor João Ronaldo Tolkien
da Galadriel usar armadura e,
da Galadriel usar armadura e ir pra guerra.
Então, aí que a gente cai justamente no problema da série, porque qual que é o lance? Tem um fundamento, se a gente for olhar o glorioso livro que acho que ainda quase ninguém leu no Brasil, mas que é muito legal, que é o Contos Inacabados. No Contos Inacabados se diz que, entre outras coisas, um dos nomes da Galadriel, desde pequenininha, é Nerwen, que quer dizer, literalmente, mulher macho, mulher homem, donzela homem, que ela era uma grande atleta, e que, na época em que os elfos deixaram lá a Valinor, ela lutou contra o Fëanor em defesa da família do lado da mãe dela.
Tá? Então,
que ela pode lutar... O problema é o seguinte...
O Fëanor não dava em cima dela?
Dava ela, tipo, ela falava, ah, sai daqui, stalker nojento. Ela tinha muito nojo dele. Assim. Ele pediu o cabelo dela, tal como o Gimli depois pediu, só que pro Gimli ela deu, pro Fëanor ela não deu, de jeito nenhum. Uhum. Então tem isso. O problema é que, pela informação oficial até agora, os caras só têm direito de adaptar os apêndices do Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis e o Hobbit como tu. Então, essa história não consta dos apêndices. Uhum. Assim como quase tudo, assim, os apêndices, eles, imagina assim, é um resumo de 15 páginas do Silmarillion, tá? É o que tem. E a maior parte são anais, tipo, no ano tal, fulaninho nasceu. O ano tal, fulaninho morreu. E é isso. E narrativas muito curtinhas, assim. Então, bicho, eu não sei o que eles vão fazer com isso. Assim,
É
coisa pra caramba, só que é coisa muito telegráfica. Então, vai ter que inventar, não tem jeito. Se realmente os direitos estão restritos só a isso, não tem como. Vai ter que inventar, sei lá, 70%, 80%. Não tem outro jeito.
O Silas começou a falar uma coisa e eu acho que era importante eu fazer essa pergunta pra vocês, que é, o que vocês estão esperando da série, essencialmente?
Olha, eu confesso que eu fiquei super emocionado de ver as fotos e ver um pouco dos detalhes e tal. Tô empolgado, mas posso me decepcionar. Assim, eu ainda tô na fase de, meu, isso aqui pode ser espetacular, sensacional, ou pode ser um lixo. O que vai ser, eu não chuto. Que eu tô empolgado com a parte visual. Engraçado que muita gente... Nessa hora, todo mundo vira diretor de arte na internet. Impressionante. Todo mundo vira cenografista, incrível. Tá pai, não sei o que, isso parece de isopor. Eu achei tudo muito bem feito, assim, muito caprichado. E ver a Galadriel como guerreira é muito bonito, é lindo, assim, não tem como negar. Agora, o que vai sair daí?
Eu, quando eu ouvi, faz bastante tempo que a gente ouviu, ó, a Amazon vai investir um bilhão sim, de dólares, praticamente o produto interno bruto do Brasil durante 3 décadas, com a atual cotagem do real, nessa série. Tipo, vai ser o maior investimento em mídia da história da humanidade, etc. Eu não tava nem um pouco animado, porque assim, até agora, eu não vi nada da Amazon, com pouquíssimas exceções, me deslumbrar, me falar assim, uau, acertaram assim tão em cheio que isso daí é inegável. Que é, por exemplo, que a trilogia original do Peter Jackson foi. O Peter Jackson, ele acertou tanta mosca com aqueles filmes, que ele modificou a estrutura da indústria do cinema. Então, assim, a série, ela não pode ignorar que ela está sendo lançada há uns 20 anos depois que essa mesma história modificou a estrutura do entretenimento e da cultura pop. A exemplo de talvez Star Wars, com tanta tomadas as devidas proporções, mas com o impacto de um Star Wars da vida. Então, quando eu vi, pô, vão investir R$1 bilhão, eu falei, putz, ser bonito não é tudo. Eu quero ver o que eles vão fazer com a história.
Exato, a chave é essa. História, diálogo. Porque, por exemplo, Hobbit, meu, uma coisa que matou muito o Hobbit foi os diálogos fraquíssimos ali, que isso, tiveram que ser inventados.
A direção do Hobbit foi mega desfocada. Tem todos aqueles problemas que a gente já conversou. Enfim. Agora, eu tenho, por exemplo, uma das minhas preocupações, que é uma preocupação assim, muito, muito pequena perante todo o escopo do que essa série pode ser. Mas, por exemplo, vocês já ouviram falar do incômodo que certas pessoas têm? E pode parecer muito nitpicking, mas de certa forma dá pra entender que é a fantasia limpa. Como tem um monte de série e de filme de fantasia onde tá todo mundo limpo e de banho tomado. E isso dá um certo incômodo quando a obra, ela promete pra você que esse é um mundo que é vivido, que esse é um mundo realista, que esse é um mundo pé no chão. E, por exemplo, aí você vê Roda do Tempo, onde todo mundo tá maquiado, lindo, perfeito, banho tomado. Ou, sei lá, Eragon, por exemplo, onde acontecia a mesma coisa. Ou inúmeros outros exemplos. E aí foi o Peter Jackson e fala assim, não, eu vou fazer um negócio, a direção de arte, ela vai ser suja. Ela vai ser, tipo, entre muitas aspas, realista. E acertou. Pô, filme maravilhoso. Você acredita naquele mundo. Você bate o olho ali e você fala, putz, isso daí existe. Não tem essa distância. É o que o Star Wars trouxe pro sci-fi, por exemplo, entre aspas, sci-fi. Porque você conseguia acreditar que as pessoas viviam naquele mundo e não que você estava assistindo uma série. Game of Thrones que fez isso também muito bem. Tipo, é uma maneira de você usar a direção de arte para você convidar a pessoa a existir naquele mundo. Eu gostei muito do design que eu vi nas fotos da Vanity Fair. Gostei muito de algumas questões do diretor, o Bayona, que ele dirigiu alguns filmes de terror, se eu não me engano. Ele é o diretor dos primeiros episódios da série. E a matéria, ela menciona que ele vai ter inspiração. Porque assim, eles vão retratar um momento onde o Sauron deixou de ser um problema para séculos depois voltar a ser um problema. E o Bayona, ele cresceu numa Espanha pós-Franco, onde tinha acabado de terminar uma ditadura.
Diretor do Orfanato, né, bicho?
Do Orfanato, isso mesmo, esse mesmo. Porra. E esse cara, então assim, ele vai tomar inspiração de uma coisa real pra falar de uma coisa muito próxima, sabe, da gente, das pessoas que moram no mundo real e que estão numa loucura política nesses últimos tempos. E eu achei isso muito bem, muito inspirado, muito bacana. Mas eu preciso ver um trailer. Eu preciso ver um episódio, com certeza.
Nós estamos gravando este, para localizar as pessoas no tempo, a gente está gravando esse episódio aqui numa sexta-feira dia 11, muito provavelmente, no domingo, dia 13, no Super Bowl, nós vamos ter o trailer.
Isso, vai ser o trailer no Tigelão, Super Bowl.
Então, só pra contextualizar, enfim, se você tá ouvindo esse programa, putz, não viu ainda, muito possivelmente lá nas redes sociais do Imagina, a gente vai ter publicado o trailer até para as pessoas terem uma visão um pouco melhor da história.
Uhum.
Agora, deixa eu dar uma pergunta maior, mais até do que a série. Nós estamos aqui, tava contextualizando, as pessoas estão na sexta-feira, dia 11, não sei o que, mas nós estamos aqui na sexta-feira, dia 11 de fevereiro, em 2022. Em 2022, a gente ainda tá falando no Tolkien. Cara, qual é o segredo? O que aconteceu com essa obra que ela... com a obra desse cara... óbvio que não é só Senhor dos Anéis, enfim, Senhor dos Anéis é a coisa mais emblemática e tal, mas com tudo que ele criou, essa obra que ele criou, que passa por todos os livros dele, né? O que aconteceu que esse negócio tem esse poder, essa magia, com o perdão do trocadilho ridículo, mas essa magia até hoje?
Ah, cara, eu acho que tem uma janela super importante ali para a condição humana no mundo moderno. Assim, para pegar um único ponto, assim, acho que o cara que ajudou a criar, na verdade, o movimento ambientalista foi o Tolkien. A visão dele sobre as árvores, sobre os entes e, tipo, o que é a essência de Mordor? Mais até do que a destruição de seres humanos, ou elfos, enfim, seres inteligentes, é a destruição ambiental que o negócio causa. Então, esse ponto, o impacto que a gente tem, a nossa tentativa de controlar a natureza, o tamanho do cocô que a gente faz com o mundo, né? E a questão, as questões da corrupção do poder e, por outro lado, também dessa, justamente esse lado que acho que é a grande essência da cooperação entre gente completamente diferente para tentar criar algo melhor e enfrentar. E assim, a essência do no caso da narrativa do Senhor dos Anéis e assim, do livro em si, que é o que o Frodo tem que fazer não é... buscar o poder, é se livrar dele, né? Tipo, como é que você resolve o mundo? Não é eu vou pegar o poder e vou resolver tudo. Não, eu vou jogar esse poder fora. Porque ter esse negócio na mão é que corrompe qualquer um que pegar ele na mão. Então, acho que são temas humanos muito, muito centrais e muito profundos, assim.
Eu enxergo... Eu gosto de pensar por alguns ângulos. Primeiro, sempre que iam perguntar pro Tolkien... Pô, Tolkien, o que significa o anel? O anel é a bomba atômica? O anel é o Stalin? O anel é a Inglaterra? O que é o anel? O que é o Frodo? O que isso significa? E o Tolkien, assim, numa presença de espírito infinita, ele se recusava a explicar a obra dele. Ele falava, o anel é o anel. Pronto. Não me enche o saco. O Tolkien, ele não gostava de alegoria. Tanto que ele era muito amigo do C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, e não gostava do Crônicas de Nárnia, porque Crônicas de Nárnia é uma paráfrase, uma analogia muito clara à história de Jesus Cristo. E ele não queria, ele queria que a história fosse uma história. E eu acho que isso ajuda na longevidade de qualquer história, porque você tem muito mais liberdade para você colocar o que você quiser naqueles significados. Ainda mais quando ele deixa muito claro quais são as proporções do que está acontecendo. Então, o Frodo, ele tem que fazer uma coisa praticamente impossível. Ele é uma criatura fraca, ele é uma criatura sem poder nenhum, ele é uma criatura que não é nem lá a mais inteligente das criaturas, e ele precisa de o poder que ele precisa e que ele tem é um poder muito indireto, e é o poder, sabe, da perseverança, da inocência, é o poder da amizade. É o poder de uma coisa que não, você não tem como usar essas coisas para um mal. Você não tem como... Você tem como desvirtuar a amizade, você tem como estragar certas coisas. Mas o valor que aquilo tem de verdade, aquilo não tem uma negatividade em cima dela. Então, eu acho que é uma história que tem um poder de fascinação muito, muito grande. Porque as pessoas, elas continuam impressionadas por aquilo. Quando você entende o tamanho da Terra-média, o que o Frodo tem que fazer, você fala, meu Deus, como ele vai fazer isso? E você fica até o final pra saber. Então continua fascinando, continua impressionando, continua mostrando coisas pra gente que a gente nunca viu antes. Mesmo se você cresceu banhado na fantasia, que precisou do Tolkien pra existir, da maneira que a gente conhece hoje, a fantasia.
Sim, sem dúvida,
como gênero.
Sem dúvida.
Mesmo se você conhece aquilo, você vai no Senhor dos Anéis e você consegue enxergar coisas que você nunca enxergou antes, e sensibilidades que você nunca enxergou antes, e até mesmo coisas sem explicação. O que é o Tom Bombadil? Ninguém sabe. O Tolkien não sabia, eu acho. Então, você
cria... fala que é um mistério mesmo, né? É um mistério isso. De propósito. Não é pra saber.
Você cria um monte de mistérios. Por exemplo, até hoje, é até difícil você definir o que o anel faz. Do que o anel é capaz. O próprio filme foi super vago em explicar o que o anel faz e por que as pessoas realmente querem ele. Mas você sabe que todo mundo quer aquele anel e tá desesperado pra conseguir aquele anel. Você vê o Boromir... E o Boromir, ele tem um fascínio pelo anel de vício, assim como o Gollum, que é completamente inexplicável. E isso fascina as pessoas. Você não dar as respostas fáceis para as pessoas, continua trazendo elas mais e mais. E para isso você precisa de um grande escritor. E esse cara é do Tolkien.
Tem uma, a gente está chegando aí perto de uma hora de papo. Tem uma última breaking news. Extra, extra! Que acho que é importante a gente conversar aqui, porque o futuro disso pode não ser nada, mas pode ser muita coisa bizarra. Que é o fato dos direitos do Senhor dos Anéis, o Hobbit e outros títulos do Tolkien foram colocados à venda.
Yikes.
É um leilão da empresa da Zaintsco, que era uma empresa que tinha esses direitos para produtos... né, de consumo, enfim, mas também filmes, videogame, propaganda, parque temático, evento ao vivo, enfim. Além de obras, não só das obras originais, mas de obras também publicadas depois da morte do escritor. Né? E eles contrataram aí um banco para trabalhar nessas negociações e eles procuram potenciais compradores, claro, primeiramente em Hollywood, evidentemente, né? E eles projetam atingir aí pelo menos 2 bilhões de dólares com essa venda. Gente, que diabos Nossa, pode dar esse negócio? Pode não dar nada, mas uau, né?
A joia da coroa desse negócio aí, for my money, são os direitos do Silmarillion. Se entrar pra vender isso aí, não tá 100% claro, é uma bagunça esse lance dos direitos. Não presumo ser especialista porque é uma zona isso aí, mas se alguém conseguir esse negócio, meu amigo, essa pessoa pode estar feita se ela fizer tudo direitinho, porque é um negócio assim, absurdo. Se quem acha o Senhor dos Anéis grandioso e não conhece o Silmarillion, não sabe o que tá por trás. Agora, o que vai dar realmente? Acho que vão vender sim, vai vender pelo preço mais cheio ou mais alto, mas vamos ver.
Eu também concordo. A gente viu uma coisa muito semelhante acontecer no mundo da cultura pop recentemente, que foi o seu Lucas, o plano de aposentadoria do George Lucas. Também conhecido como a Disney mandou 4 caminhões com notas de $100 até o talo para casa dele. Ele vendeu Star Wars por, se eu não me engano, 4,2 bilhões de dólares, mais uma porcentagemzinha de ações da Disney. E o que isso fez? Isso criou todo o novo panteão de coisas de Star Wars, a trilogia nova de filmes, as séries infinitas da Disney Plus, que tipo, vão fazer série até de quem você não conhecia.
Só dos músicos de Mos Eisley, né? Dos músicos de Mos Eisley.
Eu acho que vai ter um filme dos músicos de Mos Eisley no estilo The Wonders, O Sonho Não Acabou. Eu acho que vai ser uma coisa, pode se tornar uma coisa parecida, dependendo de quem for pegar, se tiver bala na agulha pra produzir, pode fazer o universo expandido do Silmarillion, por exemplo, pode ter uma série sobre o Fëanor, pode ter uma série sobre o Melkor, pode ter uma série sobre a Ungoliant, que é a aranha gigante, pode ter uma série sobre a confecção das escritas dos elfos. Pode ter tanta coisa. E eu acho que é inclusive por isso que está se vendendo. Porque é um poço sem fundo de oportunidade.
São 40, 50 mil anos de história.
Isso,
sabe? Esquematizado. É um negócio maluco, cara.
Então, assim... E vai ter gente que vai ver. É fácil. E isso é uma coisa que, tipo... Amaldiçoa Hollywood já há bastante tempo, de que você sempre vai dar mais grana para a produção de uma coisa baseada em algo que já existe, porque ali bem mais garantido. Então é por isso que a cada 20 produções de Hollywood, 47 são continuações ou adaptações de outras coisas. É por isso que hoje em dia, para você se tornar um escritor, para você assinar algum contrato com alguma editora, você tem que mostrar que você tem uma base de fãs enorme na internet. Por quê? Porque ninguém quer dar dinheiro para uma coisa nova. Isso tem as suas claras desvantagens. A gente faz muito tempo que a gente vê uma coisa completamente nova e fica fascinado por aquilo. Existem em pontos muito específicos, mas sabe, é o jeito que a coisa anda. Infelizmente é assim. Então eu acho que vão comprar e eu acho que a gente vai ver coisas sobre o Silmarillion por aí. É bem possível, se eu puder elucubrar, é bem possível que quem tem bala na agulha para fazer um negócio desses é a própria Amazon. Que o dinheiro do Lex Luthor do espaço ali é basicamente infinito. E como ele já tá com a mão na botija, com a boca na botija com a série dos Anéis de Poder, eu vejo isso acontecendo e aí a Amazon vai ter uma coisa para produzir nas próximas 4 gerações.
Antes da gente encerrar aqui, eu tenho uma última questão, que é assim, o quão errado é, numa escala de 0 a 10, esta série estrear, não ter nenhuma música do Blind Guardian tocando. É isso.
onde zero é muito errado e 10 é completamente aceitável, é menos 47 mil.
Porque, é isso aí.
Se não me engano...
Oportunidade perdida, vai ser uma desgraça essa oportunidade perdida.
Fala, Renato.
Eu adoro as músicas do Blind Guardian também, mas se não me engano, tem toda uma treta também de direitos autorais deles com o Tolkien State, com o pessoal do espólio do Tolkien. Acho que eles nunca pediram direitinho mesmo pra fazer, tem toda uma bagunça dessas. Mas eu adoraria, eu sou muito fã do Nightfall e Middle-earth, adoro o Nightfall.
Pô, sou fã pra caramba. Thiago já me acompanhou em shows do Blind Guardian, sabe?
Pois é, já estivemos juntos.
Eu estou quase cantando aqui já, mas vocês não vão querer me ouvir cantando. Então deixa eu ficar aqui.
Gente, queria demais agradecer a presença aqui. Eu vou pedir, na verdade, para vocês fazerem um jabá de vocês agora, onde as pessoas encontram vocês nas redes sociais, projetos de vocês para seguirem, enfim. Começando pelo Reinaldo, vai lá.
Vamos lá. Bom, eu sou membro do Conselho de Tradução dos livros do Tolkien na editora HarperCollins Brasil. Então, para quem quer ver as minhas traduções, eu traduzi o Silmarillion, o Hobbit, A Queda de Gondolin, Árvore e Folha e parte da Natureza da Terra-média. Estou participando da tradução do History of Middle-earth, História da Terra-média, que são 12 fucking volumes. Muita coisa, mas a gente vai... Algum momento a gente termina e os brasileiros vão ter isso na mão. Eu também tenho muitos livros sobre divulgação científica. Escrevo sobre arqueologia, sobre evolução. Tenho um livro junto com o Pirula. Quem conhece o Pirula, do canal do Pirula no YouTube, a gente escreveu um livro junto sobre teoria da evolução, Darwin sem frescura. E tenho Twitter, Facebook, Instagram. Quem quiser ir lá me xingar, fica à vontade.
Pois bem.
Vai, Silas.
Eu sou Silas Chosen Bailão. Meu trabalho diário é como editor-chefe e head de conteúdo creators na Prensa, prensa.li, que é uma plataforma de conteúdo muito bacana, onde você pode publicar conteúdo e a gente tem um ambiente super bacana lá para conteúdo e etc. Eu também sou escritor, eu também sou ilustrador, eu também sou cineasta e eu estou por aí nas internets normalmente reclamando de cinema, mas falando bem também das coisas que são boas, como sempre a regra é, seja bom. E quero agradecer muito, Thiago, Gabi, pelo convite. Amo o projeto de vocês, adoro estar aqui. Não, quero ser o primeiro a fazer a piada durante a gravação, mas o nome desse episódio, é claro, imagina se pega no olho do Sauron.
Tá lindo, é isso mesmo. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo papo e quem sabe depois que a série estrear, a gente marca aí uma segunda rodada, né? Porque aí a gente, tendo visto, a gente consegue falar um pouco mais a respeito.
Estou dentro.
É isso aí. Vamos lá, setembro tá aí.
Boa. Obrigadão, gente.
Valeu, obrigado. Tchau, grande abraço. Tchau, tchau.
Dicas culturais.
Muito bem, agora estamos aqui com as nossas dicas culturais, que não tem nenhum filme do Senhor dos Anéis, e nem do Hobbit.
Não tem. Inclusive, foi anunciado dia 8 de fevereiro último, os indicados ao Oscar.
Isso, né? Fica, você encontra essas informações sobre os indicados ao Oscar onde? As redes sociais do Gibzilla.
E da Tangerina também, que vai estrear dia 2 de março, olha aí, fique ligadinho. Mas enfim, eu queria que você visse aí quantas indicações ao Oscar Macbeth, a tragédia de Macbeth, recebeu, porque ela, mais uma vez, né, na verdade, mais uma montagem de A Tragédia de Macbeth, que é a peça clássica do Shakespeare, inclusive a minha predileta. Dessa vez ela foi montada por Joel Coen, outra parte dos irmãos Coen. Tem o Ethan e o Joel, e o Ethan não quis participar dessa empreitada, porém o Joel fez gravou a Tragédia de Macbeth, que é o texto na íntegra de Shakespeare, o texto integral de Shakespeare, com a mulher dele estreando como Lady Macbeth, que é a Frances McDormand, que deve ser, depois da Meryl Streep, a mulher que mais ganhou um Oscar na vida.
Meio isso, né?
Também. E quem não sabia, fica aqui a informação, ela é casada com o Joel Coen. E... quem participa de... quem é o Lord Macbeth, né? É o bonitaço do Denzel Washington, que tá maravilhoso. Que também é outro também que só ganha Oscar esse daí. Pelo amor de Deus.
É, esse também, é.
Caraca, esses dois, assim, são os oscarizáveis. Mega oscarizáveis. Então, temos aí Frances McDormand como Lady Macbeth, que foi um deleite pra mim, assim. Quase chorei de tão maravilhosa que ela tá. O Denzel Washington como Lord Macbeth. E tem ainda o Macduff, que é o cara que faz o... Macduff é aquele menino lá do Serial Computer. Você gosta?
Ah, sim, é verdade. Ele faz o... pode crer, ele faz o... o Dr. Dre no Straight Outta Compton. É verdade.
Sim, ele foi uma revelação nesse filme. Ele tá maravilhoso com o Macduff, que é o oponente do...
Corey Hawkins, isso. Ele fez 24 Horas também, né? Teve a outra temporada lá do 24 Horas, que ele era basicamente o personagem principal da série.
Então, ele é o Macduff, que é o oponente lá, o antagonista do Macbeth. E tá maravilhoso, que ele tem muito tempo de tela, falas incríveis, né? É, tem toda uma releitura do filme, tipo, ele deu uma outra roupagem, uma outra, na verdade, evidência pro rei, que é o Duncan, pros filhos do rei também. E agora, o que é mais maravilhoso, que na verdade eu nunca vi em todas as montagens de Macbeth, e olha que eu assisti quase todas, se não todas, foram pras bruxas, pras nornas, né? Que não sei se você sabe a história. O Macbeth, ele era um general do rei Duncan, lá da Escócia. Ele está voltando de uma batalha e ele cruza com três bruxas e as bruxas vituperam aí de que ele vai ser o rei.
Como elas fazem?
Vituperam.
Ah, que bonito.
Declaram que ele vai... profetizam que ele vai ser rei. E aí ele fica bolado com essa informação, vai pra casa, conta pra mulher e ele e a mulher fazem um bem bolado aí pra adiantar esse processo, né? Pra usurpar o trono do rei Duncan. E é maravilhoso. O filme é maravilhoso. A fotografia do filme é maravilhosa. Ele é como se fosse uma peça de teatro gravada, né? Tipo, uma peça de teatro pro cinema.
É, porque os elementos, os cenários são mínimos, exatamente. Mas... e é tudo em preto e branco.
Tudo em preto e branco, minimalista. Os recortes de luz são muito bons. Então é bem pensado como se fosse teatro mesmo. Porque no teatro dá pra fazer isso, né? Tipo, você muda uma cena para outra, mudando a luz do teatro, pondo foco de luz num lugar e não no outro, né? E é muito parecido com uma montagem de teatro mesmo, mas é extremamente bonita. E ela foi indicada para quantos?
Três Oscars. Três. Foi indicado para design de produção, para fotografia.
Sim, é óbvio que não. É maravilhoso. Design de produção é maravilhosa. As roupas são lindas. Os cenários são maravilhosos.
Fotografia
que a gente já falou.
E melhor ator.
E Denzel Washington. O melhor ator. E muito me admira a Frances McDormand não ter sido indicada a melhor atriz. Mas acho que o cara olhar e falar, meu, de novo, ela não.
Vamos segurar aí.
Então, vamos segurar, porque senão a mulher vai ganhar Oscar todo ano. Mas ela tá maravilhosa.
É, e dando nomes aos bois, Catherine Hunter é a atriz que faz as bruxas.
Sim, que ela trabalhou em Harry Potter, se vocês querem saber.
Ah, sim, é verdade. É,
ela foi uma daquelas velhinhas que foi... É, que ela foi... Como é que fala? Questionada lá no Ministério da Magia. Foi uma das que foi... Aqueles caras estavam fazendo aquelas várias...
É, pra você que manja dos rolês de Harry Potter, Arabella Fig.
Isso, Arabella Fig. Ela foi inquirida lá no Ministério da Magia. Ela tá sensacional. Bom, ela tá pródiga em filmes de bruxas.
É isso. Aí a gente tá vendo a série aqui, Naomi, que é mais uma série do CW, tá passando no HBO Max, que é uma série produzida pela Ava DuVernay, que é uma diretora fodástica de Hollywood, e ela é uma das produtoras da série, que é uma personagem super recente, criada pelo Brian Michael Bendis, e é uma personagem que é quase como uma grande homenagem ao mundo dos super-heróis, assim, mas na série em particular... Ela é, enfim, isso também tem nos quadrinhos, mas na série ela é uma apaixonada pelo Superman. Ela é uma menina que tem um site dedicado ao Superman. E aí ela, no fim, acaba descobrindo não só que o Superman não é um personagem de quadrinhos, ele existe de verdade, como ela também tem superpoderes e afins. Ela passa a ser treinada por um Thanagariano, né, que é a raça do Gavião Negro, lá os homens com asas e tal, não sei o quê. Enfim, a série é muito gostosa, muito divertida. A atriz que faz a Naomi é fantástica, a menina tá genial. O elenco é super bem afinado, assim. De verdade, é uma série que eu queria ver as pessoas falando mais, porque tô gostando demais do resultado. Aí de gibi, finalmente eu li meu presente de Natal, que eu ganhei da Gabi, que é Holy Diver.
Isso mesmo. Holy Diver, aí você começa a cantar.
Exato, Sempre que você fala esse título, você começa a cantar, que é a história em quadrinhos lançada pela editora Estética Torta aqui no Brasil, que é a história em quadrinhos que adapta o disco / música Holy Diver do Dio, no finado, o Ronnie James Dio. Na verdade, assim, o disco não é um disco conceitual, né? Então ele não está contando, não é uma história em quadrinhos, está contando a história do disco. O que o roteirista, o Steve Niles, faz é criar uma narrativa em torno da principal música, costurando algumas questões de outras músicas do disco, mas principalmente preparando o terreno para que você chegue no final e você seja arremessado naquela capa icônica do disco, que tem aquele demônio gigantesco segurando um padre por uma corrente. Assim, você acaba descobrindo como chegamos naquela capa, assim, naquela história. Ele cria basicamente uma história pregressa. Ele é muito legal, uma história sobre religião, sobre a imposição da religião católica sobre outras religiões.
Desenhado pelo maravilhoso.
A capa é do Bill Sienkiewicz. E a arte é do Scott Hampton, que é muito linda demais também. E aí, última coisa, o disco. A gente ouviu um EP, uma delicinha de EP, que é o Carnaval da Vingança, que é o disco de retorno, né? Fazia tempo que ele não gravava nada, o Chinaína. Quer dizer, ele tá agora usando o nome de Chinaína, mas é o China, que era o vocalista do Shake Tosado. Tava aí em tudo que é canal de TV, enfim, fez cobertura de festival no Rock in Rio e tal. Era um cara que tava na MTV também e tal. Enfim, o disco é uma delicinha, como o próprio nome já entrega, é um disco dedicado ao carnaval, ou a perda do carnaval nos últimos anos, né? E se você escutar essas são quatro músicas. Se você escutar essas quatro músicas, claramente você vai, obviamente, sentir vontade, sentir saudade do carnaval, isso sem dúvida nenhuma, uma exaltação ao carnaval, mas também é uma exaltação a, putz, não podemos esquecer da força do carnaval enquanto manifestação popular, e do quanto essa força tem que nos dar, essa gana pra gente seguir em frente, essa energia pra gente continuar seguindo em frente, pra não ser derrubado por esse monte de notícias ruins e esse governo de merda que está aí massacrando a gente todos os dias. Carnaval da Vingança. Tá lá no Spotify, no Disney, em todas as plataformas.
A gente espera em breve pular esse Carnaval da Vingança.
E pular esse governo, no caso. Né? Pular.
Vai pular o ano inteiro, né? Eu acho que a gente é melhor declarar que, sei lá, 2023 vai ser Carnaval o ano inteiro.
Pra mim tava ótimo.
Não vai ter jeito. Principalmente se Papito ganhar.
Papito. Gente, é isso mais uma vez. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pelo seu play. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts. A gente vai fazer aí uma maratona para ampliar a quantidade de lugares, de plataformas possíveis onde você vai escutar o Imagina Se Pega no Olho. Então, você que está aí pretendendo, por conta de todos os últimos acontecimentos envolvendo Joe Rogan, New Spotify, New Young, aquela coisa toda, está pretendendo sair do Spotify, não tem problema, a gente está em tudo que é lugar. Vamos ampliar a quantidade de plataformas onde vamos estar e também estamos lá no imaginasepeganoolho.com.br. Você escuta a gente. A gente e o nosso podcast irmão, spin-off, podcast irmão não, podcast filho, né?
Sim, é.
Que é o Imagina Se Pega no Ouvido, que é o nosso podcast dedicado às paixões musicais, tá aí, quinzenalmente.
Em breve teremos um convidado ilustre, inclusive.
É isso. Gente, sigam a gente nas redes sociais, estamos aí, Facebook, Twitter, Instagram. É isso. Um beijo enorme para cada um de vocês. Continuem se cuidando, porque esta porra ainda não acabou, mas vai acabar. Beijo.
Robertinho, imagina se pega no olho!